פרשת אותה סמנה, פרשת שופטים. אולי הפרשה המותי שיהיה גילי, או חזומי, מהי דומנו, בסדר גילי. זאת אומרת, בפרשה תראה פעלה סוברי זויזיס, כדאי נסוי קולוקד, נסו סידאגי, תודה תראה פעלה גומז לי סוברי אידולטריה. Depois a Torá fala quais são as diretrizes, quando você tem alguma dúvida, a quem você deve recorrer para tirar suas dúvidas halákicas. Depois a Torá fala sobre as leis de como vai se comportar um rei, como vocês vão colocar um rei sobre vocês. Depois a Torá fala sobre algumas das doações de Koanim e Leviim, e algumas divisões, como eles dividiam as coisas do Beit HaMikdash, carne, as peles dos korbanot. Depois a Torá fala sobre a proibição de fazer magia e espiritismo, essas coisas. Depois a Torá fala de novo um pouco sobre uma pessoa que faz idolatria e fala sobre um profeta que leva o povo a fazer coisas erradas. Qual é a lei dele? Depois a Torá fala sobre lei de testemunha. E no final da Parashá, a Torá fala sobre algumas leis sobre guerra. Como que deve se fazer as guerras e como se faz os anúncios antes da guerra, etc, etc. Uma das leis que aparece na nossa Parashá é a lei das cidades de refúgio, Irmiklá. A Torá fala uma pessoa que matou sem querer. Ele deve fugir para uma dessas cidades e depois ele vai ser julgado para ver se de fato é verdade que ele matou e foi de fato sem querer. E se de fato foi sem querer, ele vai ficar nessa cidade, admota com ele agador, até que o Coen Gadol faleça. Depois ele está livre e pode voltar para a casa dele. Interessante que a Gemara fala. Qual o motivo que ele tem que esperar o Kohen Gadol morrer, que ele está livre da cidade de refúgio? Diz a Gemara, o Kohen Gadol tem parte nesse assassinato. E por isso tem que esperar o Kohen Gadol falecer. No momento que o Kohen Gadol falecer, vai estar completamente perdoado, essa pessoa pode sair. Qual é a culpa do Kohen Gadol? Diz a Gemara, ele não rezou o suficiente. O Kohen Gadol tinha a função mais alta dentro do povo. E ele tinha que fazer filó, pedindo o bem e a paz dentro do povo. Ele não pediu o suficiente. E por isso, teve um assassinato sem querer, mas um assassinato. A Gemara fala mais. Se um Kohen Gadol morreu no momento que o réu está sendo julgado, e antes que saiu o veredito, já foi nomeado um novo Kohen Gadol. Saiu o veredito que aquela pessoa de fato cometeu um assassinato sem querer. Essa pessoa vai ficar na cidade de refúgio até que o novo Kohen Gadol faleça. Parece um pouco estranho. O Sérgio acabou de dizer, primeiro nós temos que entender por que o Kohen Gadol não rezou o suficiente. O que isso tem a ver com essa pessoa? Tem que entender melhor o que vem a ser que o Kohen Gadol não rezou o suficiente. Mas mais ainda, aqui nós temos um Kohen Gadol que não deu nem tempo de rezar. Ele acabou de assumir. Mas ele assumiu depois do assassinato. Essa pessoa, esse réu, vai ter que esperar o novo Kohen Gadol falecer. Por quê? O que tem a ver com esse Kohen Gadol? O que esse Kohen Gadol fez de errado? Ou o que ele deixou de fazer? E afetou e provocou que houvesse esse assassinato da pessoa que está, do réu que está sendo julgado. O Rav Lev tem um desenrolar muito, muito bonito sobre esse assunto. Em primeiro lugar, nós temos que entender qual o conceito desse assassino. O que aconteceu? Por que ele assassinou? Alguma coisa aconteceu que essa pessoa assassinou. O que aconteceu? Essa pessoa perdeu a noção do que é a vida humana. Ele não sabe dar valor à vida humana. Se ele soubesse dar valor à vida humana, ele ia fazer de tudo para não matar uma pessoa. Com a própria Torá conta na nossa semana, na Parashá, o que aconteceu, ele foi cortar lenha, escapou o machado e matou uma pessoa. Você dá valor à vida? tem que avisar as pessoas para não se aproximarem. Você vai colocar proteção, rede, tapume, você vai fazer a coisa bem feita. A pessoa não sabe dar valor à vida. E isso causou com que ele matasse alguém. Nós vemos isso em um detalhe muito interessante que a Gemara conta. A Torá fala que tinha três cidades de refúgio dentro de Israel e três cidades na Transjordânia. Pergunta a Gemara, Masechet Makot. Peraí, aqui nós temos 9 tribos e meia. Na Transjordânia nós temos 2 tribos e meia. 3 cidades e 3 cidades não está proporcional. Diz a Gemara, Sani Everayarden Bishicherosi. É diferente a Transjordânia, porque lá tinha mais assassinos. Era comum ter assassinato. Então precisava ter mais cidades, proporcionalmente, para absorver esses assassinos. O que Reuven e Gad estavam fazendo na Transjordânia? Reuven e Gad chegaram para o Moshe e falaram: Moshe, temos gado, rebanho, vamos comer. Tem uma terra boa, eles estavam pensando no lado material. Pensaram no lado material e ganharam aquela terra. Pessoas que pensam muito materialmente esquecem o valor da vida. E por isso tinha que ter mais cidades de refúgio lá, porque lá tinha mais assassinos. Tinha mais pessoas que não davam o valor correto à vida. Interessante até que o Netziv de Volodin escreve: Reuben e Gad vieram pedir para ir morar na Transjordânia. Quando Moshe dá a terra da Transjordânia, ele dá para Reuben, Gad e metade da tribo de Menassé. Pergunta o Netziv: Menassé não pediu nada. Na verdade, todos os comentaristas lá perguntam: Menassé não pediu nada, Reuven e Gad pediram terra. Menassé não pediu, Moshe deu de graça. Por que que eles foram morar lá? Diz o Netziv: Reuven e Gad eram pessoas muito materialistas. Faltava um pouco de Torá dentro deles. Menassé era uma tribo rica em Torá, por isso Moshe mandou uma parte para lá, para eles levarem Torá para Transjordânia também. Então, estamos vendo esse conceito: Reuven e Gad não sabiam. Eram tão materialistas que eles perderam um pouco a noção do valor da vida. E para uma pessoa dar o valor à vida correto, ele precisa saber que existe um lado espiritual. Nós vivemos nesse mundo e nós temos a obrigação de viver nesse mundo para nos prepararmos para o Olam Haba, para o mundo vindouro. É importantíssima a nossa vida aqui. Cada minuto nosso aqui é extremamente importante. Nós podemos nos enriquecer e conseguimos chegar no mundo vindouro. No momento que esse assassino cometeu um assassinato sem querer, por falta de valor à vida, vem Deus e fala: nós temos que consertar o seu raciocínio. Como nós vamos consertar? Primeira coisa, você vai fugir de uma cidade de refúgio. Isso vai te consertar. Como? Diz a nossa paraxá, Tachim lecha deres. Precisavam preparar bem o caminho. Diz o Rashi, que quer dizer preparar o caminho? As estradas têm que ser muito bem sinalizadas para que aquele assassino, sem querer, possa fugir facilmente e chegue rápido na cidade de refúgio. Afinal, a família está querendo ver a caveira dele. Ele precisa fugir. Naquele momento, Deus está mostrando para esse assassino: você não deu valor à vida, você matou uma pessoa, mas eu dou valor à sua vida, e por isso tem que ter um caminho bem sinalizado para que você consiga fugir e continue vivo. Não é ser um assassino, diz Deus. Sem querer, mas é um assassino. Para mim, a sua vida vale muito, e eu ordenei colocar placa para você poder se salvar. Aqui já começa, essa pessoa já começa a ver: opa, não tinha percebido qual o valor de fato da vida. Agora eu estou vendo, olha só, cada placa que ele passava e via direita, esquerda, para frente, ele falava: ó, Deus pensando na minha vida. Mais ainda, ele ia agora para uma cidade de refúgio. As 3 cidades de refúgio faziam parte das cidades dos Levim. Eram cidades que as pessoas não trabalhavam. Não tinha trabalho material nessas cidades, praticamente. Essas cidades moravam os Levim e Coanim, que quando estavam de folga do Beit HaMikdash,
estavam estudando o Torá, estavam rezando, estavam se preocupando com o lado espiritual do povo. Essa pessoa ia agora viver lá até o vingador morrer. E lá dentro ele ia aprender e sentir o que é de fato o ar de Kedushá, o ar de santidade, o que é um ar espiritual. Aí ele vai passar a finalmente dar o valor certo à vida. O que tudo isso tem a ver com o Kohen Gadol? Diz o David HaMelech no Teilim, Va'ani tefilati, eu sou a minha fila. Rabbi Chaim explica isso com uma parábola. Tem uma pessoa que bate na sua porta de uma instituição judaica, ele quer dinheiro. Você bate na porta, você abre, olha para ele, fala no que você precisa, começa a falar, essa é uma instituição que faz isso, faz aquilo, e nós temos um orçamento tal, precisamos de tal. Aí você tira dinheiro e faz uma mitzvah de tzedaká. Bate na sua porta um pobre, miserável, com roupas rasgadas, com cara verde de fome. Ele bate na porta, você abre a porta, não precisa falar nada, você tira dinheiro, você já faz o que ele precisa. Diz o David HaMelech, Deus vai me filati. Eu sou a minha fila. Deus, quando você olha para a minha cara, transparece da minha face o que eu preciso. Eu não preciso te pedir, eu não preciso falar, não preciso exigir. Você olha para mim, Deus, você já sabe tudo que eu preciso. E esse é justamente o conceito do Kohen Gadol. A Gemara fala que o Kohen Gadol não rezou o suficiente. O que quer dizer que não rezou o suficiente? Não rezou? Ele rezava, todo dia ele rezava e pedia pelo bem do povo. O problema foi que a reza dele não era vanita filati. Ela não transparecia na face dele. O Kohen Gadol rezava pedindo vida para o povo. Pedia para não ter assassinos no povo. Mas da cara dele não estava transparecendo que ele de fato dá o valor à vida. E por isso pessoas que viram que ele não tem o Kohen Gadol, está muito aí com a vida, também não era o valor certo à vida e acabaram assassinando. Por isso essa pessoa tem que esperar o Kohen Gadol aparecer, porque o Kohen Gadol tem parte nisso. E a mesma coisa, diz o Rav Lev, é quanto ao Kohen que acabou de assumir. Se é um Kohen que acabou de assumir, ele não era qualquer Kohen. Entre parênteses, muito possivelmente ele era um vice-Kohen Gadol de Yom Kippur, que ele assumiu agora, quando o Kohen Gadol faleceu. Ele já não era qualquer um. Ele também já tinha que rezar pelo povo. Ele já tinha influência sobre o povo. As pessoas já olhavam para ele, já admiravam ele. E nele também não enxergaram o valor que ele dá à vida. No momento que não enxergaram que ele dá valor à vida, essa pessoa assassinou. E por isso, agora que já assumiu o novo Kohen Gadol, agora espera ele também falecer. Porque ele também não deu valor à vida alguns dias atrás, quando essa pessoa viu o vice-Kohen Gadol. Na verdade, esse conceito é um conceito que vale para todos nós. Todos nós temos influência sobre os outros. A Gemara fala, Sefer Nedarim, nossos sábios e nossos profetas têm uma pergunta. Escrito nos profetas, Alma Havda Ares. Por que Havda Ares? O que aconteceu que a terra se perdeu? O que aconteceu que a terra foi destruída, a terra de Israel, com a destruição do Beit HaMikdash? Responde a profeta, Alos Vames Torati, por eles terem abandonado a minha Torá. Fala Gemara, como assim abandonado? Torá, parece que abandonaram toda a Torá, diz a Gemara, não, sabe o que foi? Al-Shelo Birchu, eles não fizeram a Barachá de Birchot a Torá. O que quer dizer isso? Pessoas naquela geração não estavam apreciando a Torá da forma correta. Quando você aprecia uma coisa, você faz a Barachá com gosto. É uma fruta gostosa, você agradece a Deus, puxa, Deus, você me deu essa fruta para comer. Todos os dias de manhã nós fazemos Birchot HaTorá, Brachá pela Torá, que nós vamos estudar durante o dia. As pessoas não estavam apreciando a Torá como se deve, e essa Brachá não estava demonstrando uma apreciação para a Torá. E por isso o Beit HaMikdash foi destruído. Na verdade, nós sabemos que o Beit HaMikdash foi destruído pelos três pecados capitais. Mas por que eles chegaram a cometer os três pecados capitais? Porque eles não faziam Birchot HaTorá. porque eles não demonstravam apreciação e carinho pela Torá, valor pela Torá. Não dá valor à Torá, acaba fazendo coisas erradas. Consta nos livros, na Brurá atrás, que nós temos a obrigação de rezar pelos nossos filhos, rezar para que nossos filhos sigam o caminho da nossa Torá, rezar para que nossos filhos estudem a Torá, rezar para que nossos filhos sejam pessoas corretas. Mas nós temos que lembrar disso, essa missão que a nossa paraxá vem para dar. O Kohen Gadol tem que ser Ba'anit Tefilati. Ele tem que apreciar e demonstrar e ser a Tefilá viva. Não adianta rezar para sempre. E na hora que a pessoa está perante os filhos, ele se comporta de forma errada. Ele não demonstra o quanto ele aprecia que o filho estude Torá. Ele não demonstra o quanto ele quer que o filho siga o caminho correto e seja uma pessoa correta. É necessário, depois que a pessoa pediu, Ba'anit Tefilati, ele tem que transparecer e demonstrar o quanto ele aprecia esse bom caminho para os filhos. É interessante que essa paraxá cai sempre no início do mês de Elul, paraxá de Sofim. Nossos sábios explicam que o mês de Elul está representado em 3 versículos na Torá. Versículos que as palavras, as iniciais das palavras formam a palavra Elul. O primeiro deles, escrito em Kumar Zvarim, o Mal Hashem Elokecha, et levavcha ve et levavzarecha, Elul. Está falando sobre Tshuva, demonstrando que esse mês é o mês de Tshuva. Tem o versículo Ani ledodi ledodi li, em Shira Shirim, eu pro meu amado para mim também dá Elul, as iniciais, demonstrando a Tshila que nós temos que aumentar durante esse mês. E o terceiro versículo, Ish Lereehu Umatanot Levionim, em Megilat Esther, quando está falando dos presentes aos pobres, e nesse mês nós temos que aumentar a Tzedakah. Mas tem um quarto pasuk que os sábios da Kabbalah trazem. Um pasuk que não está na nossa paraxá, está em paraxá Mishpatim, não Shoftim. Mas que fala sobre o mesmo assunto, a cidade de refúgio. Lá atrás fala resumido só, quando tiver um assassinato, tem que fugir para lá. Aqui é para dar os detalhes. Venha leyaldó vesampi lecha. Dá as iniciais também, dá a palavra Elul. Dizem nossos mestres que o mês de Elul é um irmiklá. O mês de Elul é uma cidade de refúgio. O que quer dizer que o mês de Elul é uma cidade de refúgio? Um mês de refúgio. Conforme que nós vimos agora, dá para entender perfeitamente. Durante o ano nós corremos e não temos tempo para parar a pensar. E acabamos deixando de dar o valor certo para o nosso tempo, para a nossa vida, para a Torá, para as mitzvot. Vem o mês de Elul, e é um mês chamado o mês de Miklat. O mês que nós temos que fazer a mesma coisa que essa pessoa que assassinou sem querer. Ele assassinou um ser humano. Nós assassinamos o tempo, assassinamos a Torá, assassinamos outras pessoas, às vezes com palavras, com comportamento. Sem o mês de Elul, nós temos que parar. Parar e meditar e passar a dar o valor certo à nossa vida. Por isso que nós temos que aumentar essas três coisas, chuva, filar e tzedakah. Temos que aproveitar esse mês para parar, meditar e ver qual é de fato o valor certo que nós devemos dar à nossa vida. Qual o valor certo que nós devemos dar à vida dos outros. Qual o valor certo que nós temos que dar para nossas palavras, para nossa conduta, para nossas mitzvot, para nosso estudo da Torá? E aí, dessa forma, com certeza, nós vamos merecer ter um Shana Tová Mutuká junto com todo o nosso povo.